bom estarmos aqui. Lembre-se que próximo domingo pela manhã não teremos atividades, meus irmãos. Vamos para o pleito, vamos para as urnas. Vote consciente. Pastor, quem eu voto vai orar. Procure entender o processo, todas as questões. Não esqueça, não é só votar no presidente que você quer, mas também votar nos deputados e senadores que vão ajudá-lo a também governar, tá bom? Essa consciência política eu deixo para você entender ou tomar a decisão correta. Aqui nesse púlpito ninguém vai tentar sugerir nada. Você já viu o cenário político brasileiro, já viu tudo o que está acontecendo, tome suas decisões muito conscientes e Deus possa abençoar o país. Vamos orar pelo país agora? Vamos orar por essa eleição agora? Feche seus olhos, por favor. Pai, Filho e Espírito Santo, não desiste da nossa nação, não, Senhor. Não deixe essa nação afundar no buraco da corrupção, da imoralidade. Não deixe que partidos ou intenções de poder venham atrapalhar o que o Senhor quer fazer nesse país. E a primeira coisa que o Senhor quer fazer nesse país é evangelizá-lo. É dizer que existe um Deus acima de todas as coisas. Que cumpra-se a tua vontade, mas que ela seja a melhor para o país, aquela que o Senhor sabe e entende, que vai nos ajudar a chegar aos objetivos que precisamos, que é um governo consciente, que não pode roubar aquilo que não é seu, que não pode ludibriar o povo e mentir, que não pode transformar esse lugar, esse país, num país pior do que ele já está, mas que haja consciência. O Senhor já está lá depois do pleito. O Senhor já sabe de tudo que vai acontecer. Tem misericórdia de nós. Não só na questão do Brasil num todo, mas principalmente do estado do Rio de Janeiro. Coloca lá, Senhor, governantes, senadores e deputados que também tenham consciência de que não podem trazer mais desgraça para este estado, mas que haja soluções vindas da parte do céu, mas conscientes, com pessoas sensatas e dignas, para poder, Senhor, não ter um olhar partidário, mas um olhar na nação, no estado também do Rio de Janeiro, que precisamos de socorro. Vem com providência, Senhor, e nos ajuda a ser sábios também na colocação de pessoas ali na Câmara de Deputados, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, para que tanto o governo do estado e também o governo do país tenha a direção do céu e o cuidado de fazer dessa nação a melhor nação possível na América Latina. Tem misericórdia, ajuda-nos. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Não deixe que esse país vá por ralo abaixo, mas que a tua glória e a tua misericórdia nos sustente, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nação, tem misericórdia de todos que estão hoje passando dificuldades com esse aperto que estamos vivendo hoje. Tem misericórdia desse país e faz com que elejemos pessoas de fato comprometidas com o país. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digam amém. Pegue sua Bíblia, que o assunto aqui é as Escrituras. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Quero aí também orar aqui, orar não, agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos, dos departamentos ativos aí na igreja, Aliança Feminina, fazendo um chá da primavera lá. Quanto foi? 200, quase 200 mulheres, 199, 98, 92, tá bom, é incrível, né? Chama mulher para um negócio desse, vem tudo que é lugar, sai mulher tudo que é lugar, chama homem, maior luta. Mas parabéns, pastor, não é um trabalho assim, eu só venho em trabalhos espirituais. Isso é espiritual, meus irmãos, a integração do povo, isso é necessário. Você tem que ser um com o corpo, não pode estar fora do corpo, tem que ser um com o corpo. A nossa unidade fará a diferença. Parabéns, Aliança Feminina. Parabéns à Conferência GA sobre o Eu Crucificado. Muito bom. Deus abençoe nossas alianças, nossos trabalhos de alianças aqui na igreja, masculino, feminino, os jovens, adolescentes, a melhor idade. Todos estão de parabéns. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Jeremias 2, versículo 20 a 22. Uma sujeira que só sai com sangue. Vamos lá. Jeremias 2, versículo 20 a 22. De pé, por favor. Faço isso de vez em quando, porque estamos recebendo visita, falamos isso amanhã com a família. Vai estar conosco o pastor André Sarapuí. Vai estar conosco, nos abençoando, já esteve aqui outras vezes. Amanhã com a família, meus irmãos. Uma programação também direcionada para o lar. Jeremias 2, versículo 20. Eu mesmo não abri o texto, estou falando, não abri. Encontrou, diga amém.
Amém.
Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continue a mácula, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Vou repetir o versículo 22, que eu errei. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Obrigado por esse momento em que nos aproximamos da mesma, junto aos irmãos, para que a tua glória se manifeste em nossas vidas, nos fazendo sair daqui mais sábios, mais coerentes, mais sensatos, mais próximos da tua vontade, do teu querer. Espírito Santo, conduz tudo, conduz cada palavra que vai sair da minha boca, faz com que as vidas e as almas de fato sejam impactadas por ti, porque não há nada em mim, mas há tudo em ti. Teu Espírito, tua palavra é viva. É o agente da santificação e pode mudar os corações. Então, faz notório o teu nome nesse lugar e muda os corações e nos transforma em outras pessoas, aquelas a quem o Senhor quer. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus e todos digo amém. Pode sentar, obrigado. Na maioria das vezes, o processo de fazer compra lá em casa, eu sou o cara mais ativo, no sentido de que eu gosto mais de ir ao supermercado do que a minha mulher. Eu sou o que compra mais. E aí, às vezes estou saindo da igreja ou fazendo qualquer coisa, e eu ligo para ela e falo: você vai querer comprar alguma coisa, minha filha? Alguma coisa que faltou aqui em casa? Aí ela já manda a lista. Ela já nem me pede, eu nem faço esse movimento, que ela já manda uma lista pelo WhatsApp, e eu já sei que eu tenho que passar ou no sacolão ou no mercado. Alguém passa por essas coisas só para me ajudar? Muito bem. Os homens, nós sofremos, né, meus amados? Tem que fazer um culto de libertação. A gente sofre. E na maioria das vezes, tem mulher já brigando com o marido. Eu? Peço nada. Que isso? Na maioria das vezes, tem sempre também uma lista de material de limpeza. Ainda mais que no outro dia vamos limpar a casa ou fazer qualquer coisa. E aí vem sabão em pó, detergente, cloro, amaciante. Eu aproveito também e compro os outros tipos de materiais de limpeza. Shampoo, sabonete, pasta de dente, fio dental. Cada um desse material de limpeza se destina a um determinado tipo de limpeza. Não dá para jogar detergente na minha boca. Tem que ser a pasta de dente e o fio dental. O texto está nos falando de uma limpeza. E aqui não cabe detergente. Essa limpeza seria no coração do povo de Israel. E aqui não cabe uma pasta de dente. A limpeza da sujeira que ele está falando era muito mais profunda e muito mais perigosa. Podia matar uma nação, como matou. A limpeza que ele está falando não é resolvida com qualquer produto do mercado. Era uma limpeza do coração. Era uma sujeira mais profunda. Era algo que estava dentro do homem, dentro do coração da nação. Era algo que precisava muito mais de uma ação divina do que alguma coisa no mercado. Era uma imundice, uma porcaria, um detrito que estava dentro do coração de Israel. Idolatria. Dentro do coração dos israelitas havia uma divisão de amores. Eles amavam a Deus do seu jeito e amavam também a outros deuses. Por isso se curvavam diante deles, aos baalins que eram erguidos nos montes. Eles saíam do templo, fazendo todo o ritual e reverência e toda a cerimônia do templo, e depois iam para os seus lugares altos sacrificar ídolos. A coisa era muito séria, que tanto que o texto diz: vocês estão se prostituindo. Como tirar a prostituição do coração do homem? Como tirar a idolatria do coração do homem? E aí, Israel, ainda animada com os deuses cananeus, deuses de fertilidade, como Moloque, a qual até eu estava falando em Campo Grande, que era um ídolo, em que se jogava, se ateava fogo numa hora da cerimônia, e as crianças eram jogadas no braço desse ídolo. Morriam ali, oferecidas a ele. Israel não aprendeu isso da Torá. Israel não aprendeu isso de tudo que eles estavam aprendendo na lei de Moisés. Ao contrário, eles estavam burlando a lei. Não terás outro deuses além de mim. Mas o coração do povo ainda confiava em deuses falsos. Então, não havia sabão para limpar isso, irmão. O texto é claro. Ele fala aqui do salitre, que eu até usei uma vez a palavra errada aqui. Salitre é um carbonato de sódio, usado sim para a fabricação de sabão. E aí esse mineral não podia limpar o coração do povo. A potássia, que também é um acalil vegetal, que também serve para limpar, não podia limpar. E olha, que eram os mais poderosos detergentes da época. E se utilizavam disso, além também de todo um processo para limpeza da roupa. Não tinha, irmãos, máquina de lavar. Então, eles usavam o salitre, eles usavam a potássia. O sabão, aqui, em hebraico é boriti, que fala e deriva da palavra bará, que significa purificar. O sabão, nesses tempos, era usado pelos lavandeiros. Havia um lugar que era só para isso. Era um local de pedra, com água, do rio, e os lavandeiros iam ali. Eles iam fazer isso, pisar a roupa. Não tinha máquina de lavar. Não tinha nada que pudesse limpar a roupa. Então os pisadeiros lavavam e pisavam. Era isso. E lá, isso tudo está em 2 Reis 18, 17, Isaías 7, 3, está em Isaías 36, 2, está em Malaquias 3, 2. Você vê que está na história de Israel, o campo dos lavandeiros, aonde se fazia esse trabalho. Os carpas que faziam isso, eles ficavam lá pisando. Ele era o chamado pisador para limpar a roupa. Já pensou a tua roupa pisada? Era o melhor da região, era a melhor purificação que tinha, era a melhor lavanderia que tinha naquela época. Mas isso não tirava a idolatria do povo, porque para tirar a idolatria do coração da gente, precisa de limpeza mais profunda. Para tirar as coisas que a gente ama, a iniquidade que a gente tem no coração, só uma obra mais profunda. Porque está lá na alma, né? Jeremias 4, por favor, versículo 14. Nós estamos em Jeremias 2, é só mais à frente. 4:14. Vamos ler junto? Jeremias 4:14. Todos juntos. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo? Até quando hospedarás, terá como hóspede os maus pensamentos? Deus estava tentando tirar do povo a prostituição da sua fé. Eles não queriam largar Deus, mas não queriam largar a prostituta, que seria os deuses cananitas, que precisavam sair do coração das pessoas. Irmãos, muita coisa pode sair da nossa vida de forma externa, mas talvez não saia da forma interna. Tem muita coisa fora da gente que mudou, mas dentro da gente não mudou. Tem muita coisa que a gente resolveu fora, socialmente, mas interna não. estava conversando sobre, com os amigos, sobre algumas coisas. Aí ele falou: você concorda com aquilo que foi dito? Ele disse: concordo, concordo. A gente concorda com nada que a gente concorda. A gente finge que concorda aquilo que a gente não concorda. Se Deus falou para Israel, a melhor forma de se lavar é vocês indo, fazendo todos os rituais que eram necessários serem feitos para serem lavados dos seus pecados, eles já iam de forma cerimoniosa, eles já iam sem o coração naquilo, eles já iam porque era religioso ir. Eles estavam envolvidos com Deus de forma insincera, porque o que era externo parecia: eles me adoram, mas eles esqueceram que Deus olha o coração. Mas não precisava nem olhar o coração, porque eles saíam dali e iam para os moloques, iam para os balaíns, para todas as estátuas que eram levantadas. Como deixar isso passar? Deus sabia. O problema de vocês é o coração, a malícia de fazer uma coisa e fazer outra, como se fosse me enganar. Deus não se engana. Deus sabe se nosso coração está inteiro na coisa, se há inteiro coração no que falamos ou o que fazemos. Talvez você diga: ah, me engana que eu gosto. Deus não é, ele não leva isso para casa. Me engana que eu gosto. Ele trabalha para limpar o nosso coração de todas as outras coisas que sejam nocivas na nossa relação com Ele. Diga amém.
Amém.
Ele se esforça para isso. Mandou seu Filho, mandou seu Espírito, mandou sua palavra para limpar o coração dos homens. A sua glória se manifesta em cada limpeza. Porque, vamos ser sinceros, muitas coisas nós conseguimos largar porque Deus nos convenceu que estava errado. Outras a gente finge largar porque não fomos convencidos. Nós maquiamos o negócio. Nós fingimos. Vivemos numa dualidade de vida. Há uma coisa que a gente diz que a gente não faz. Nosso coração está dividido. E Deus quer o nosso inteiro coração. O culto para Ele não é a metade da nossa vida. Ele quer corpo, alma e espírito santificados diante dEle. Ele quer o coração. Quando você bota o coração naquilo, né, meus irmãos? Vamos ser sinceros. Quem gosta de lavar a louça, diga glória a Deus. Já viu, né? Quem vai pela fé lavar a louça? Quem vai para não ter briga? Quem vai para a mãe não pegar e dar uma sova? Essa é a verdade. Já trabalhei em cozinha. Por mais que lavasse as coisas na... Tenho agora uma máquina de lavar, né? Aí terminava tudo, o dono da cozinha falava: dá mais uma limpeza aí que não está boa não. Aí passava, não, a gente passava de novo. Ele passava na máquina de novo, não limpava tudo. E o homem olhava: limpa isso aí direito. Diga para o seu irmão: limpa o coração direito. Tem resíduos lá, sabe? Tem resíduos lá. Por isso que você não larga aquele negócio. Por isso que você não consegue ficar inteiro no lugar. Ficar inteiro. Esse domingo você vai sair inteiro daqui.
Amém.
com inteiro coração. Eu estou resolvido. Quando a gente está resolvido, irmão, não tem dualidade de vida, não tem se eu estou ou se eu não estou. Eu estou. Eu já assumi quem eu sou. Eu sou de Cristo. Eu não estou dividido. Eu não estou em Cristo e estou na água que eu vou beber depois, na oração das seis. Eu estou em Cristo. Eu não tenho medo de dizer, meu Deus é suficiente para salvar. Meu Deus é suficiente para libertar. Agindo Deus, quem impedirá? Eu creio de inteiro coração que se ele não resolveu, ninguém resolve. Sinceramente, você crê em Cristo? Ele já limpou teu coração? Diga, ele é o único Deus verdadeiro, mediador entre Deus e o homem. Ele é meu Senhor, Salvador, Libertador, Abençoador. Fortalecedor. Ele é. Levante a mão. O meu único Deus. Glória. O senhor vibra com essas coisas ainda, pastor? Preciso desse fator motivador que me leva a isso, a essa consciência de que o meu único Deus, ele não é um Deus que faz uma obra parcial na minha vida. Ele tem, olha, desde que eu me salvei, desde que, na verdade, Deus me salvou, eu, nessa relação com ele, entendi que, da mesma forma que ele fez um trabalho na minha vida, pode fazer um trabalho em todas as áreas da minha vida. O meu Deus não serve só para me salvar. O meu Deus serve para casar. Meu Deus serve... Até para casar eu tive que pedir a ele. Ele serve para a minha vida profissional. Ele serve para a minha igreja. Ele serve para os meus cargos, para as minhas funções, para a minha vida. Meu Deus não é só uma coisa. Meu Deus é tudo. Ele é inteiro. Ah, de Camanéias, ele é inteiro. Eu não procuro outro Deus para resolver outras coisas. Eu não procuro outra coisa para resolver o que Deus pode resolver. Porque eu sei que ele é. Isso já está firme no meu peito. Está dentro da minha alma. Precisa estar dentro da tua alma. Aí você não vai ficar assim como o vento, como o perverso que é levado pelo vento. Ele não sabe nem qual é a rocha mais firme, o que de fato pode acudi-lo. Então, se eu vou ficar debaixo da presença do meu Deus, e se ele é verdadeiro, então andar com ele não deveria ser um processo difícil. Se eu estou resolvido, meu coração deveria estar dividido em lugar nenhum, em situação nenhuma. Já ligou o ar dessa igreja? Eu já estou aqui. Já ligaram? Misericórdia. Diga comigo, o pecado não pode, não pode, não pode continuar abrigado no meu coração. Por quê? Porque pecado desagrada a Deus. Então, como ele é um ser inteiro e participa da minha vida inteiramente, tudo que eu falo, penso, ela está ligada a ele, ele conhece. Falamos isso na semana passada do Salmo 139. Falamos de um Deus que vê todas as coisas. Então, na minha vida, na sua vida, não podemos abrigar coisas que para ele é abominável, que para ele não vai nos abençoar, não vai nos ajudar, porque existe entre nós um problema. Por isso ele chama a gente para tomar banho, para sermos limpos de toda maldade. Por isso ele nos chama, olha, a gente está tomando banho agora, a palavra está entrando aí, ó. Estamos tomando banho, isso é água limpa, meus irmãos. Quem te pedirá santidade senão a palavra de Deus? Quem te levará a santidade senão o Espírito Santo? Quem te tira o pecado do mundo senão o Cordeiro de Deus? Então você vê o movimento do Espírito, é tirar a maldade do nosso coração, é tirar alguma coisa que está imunda. A gente fala, não, pai, passa esse negócio direito, passa de novo na máquina, limpa esse negócio. Estou vendo resíduo aí. Quem vai se incomodar com isso? Quem gosta de limpeza. Hein, meus irmãos? Lá em casa a gente fica assim, eu levo a massa aqui, eu consegui quebrar todos os copos, vamos comprar copo. Quem quebra copo com facilidade, só para me ajudar? Meus irmãos, eu te contar. Eu viro para a esquerda, já quebro o copo. Viro para outro, quebro outro copo. Eu consigo quebrar copo assim. Aí ela, vamos comprar. Você lembra daqueles copos de geleia no passado? Eu não sei qual é a marca. Tem umas marcas. No passado não podia comprar tanto copo assim, né, irmão? A geleia chegava, a gente ficava... Já tem copo. Copo de geleia. Tinha umas, irmão, que tinha uns negócios assim. Eles não eram liso. Tem um monte de freezer, um monte de coisa. Aí a massa, não compra isso, pelo amor de Deus, que isso é ruim para sair a sujeira. Alguém sabe disso? Copo de vidro liso era bom para lavar. Diga para o seu irmão, você está liso ou está asperoso? Porque tem gente que está com... que tem lugares na vida dele que ele guarda alguma coisa. A sujeira está lá. Aparece depois, quando a gente vai numa visita, a gente fica olhando assim o copo. Misericórdia! Sangue de Jesus tem poder. Vou botar a boca aqui. Alguém já... Não, vou pensar nisso não. Se bota assim. Dá um café. Aquele café é maravilhoso. Mas o invólucro tem problemas. Não, irmão, eu sou chato mesmo. A massa vai tomar água primeiro, ele falou, já tomou, eu tenho um remédio do início do dia. Eu estou ficando velho. Quem tem remédio de início de dia? Só para me ajudar. Tá. Tem um remédio que eu tenho que tomar todo dia. É todo dia, irmão. É para tireoide, aí tem que tomar todo dia hormônio, tá. Aí ela vai tomar água, fala, vai lá tomar o remédio antes de sair. Bom, a esposa boa, boa, né, já lembrando a gente. Ela é meu Espírito Santo, ela me lembra essas coisas. Aí quando eu vou lá pegar o copo, ela já foi lá beber, tá lá com o batom dela no copo. Aí eu falo, eu fico procurando lugar para botar a boca. Ah, irmão, não é só eu que acontece isso comigo. Aí eu fico colocando lugar. Ela tá com nojo da minha boca? Não, beijo todo dia. Mas na hora da água, eu quero uma boca, quero um copo limpo. Irmãos, olha para mim. Não manda Deus gostar do que ele não gosta. Você tem direito de ficar enjoadinho com coisas que ficam mexendo nas tuas coisas, com roupa não passada. Você fica enjoadinho com uma série de coisas e todo mundo te chama de nojento. Não chama Deus de nojento, porque Ele quer nos purificar. Digo, meu Deus, quer me transformar numa pessoa limpa. assim seja. Porque o que não falta nesse mundo são sujeiras que corrompem a vida da gente. Então, não pede para o perfeito se acomodar com a nossa imperfeição. Não pede com limpo engula a nossa sujeira. Ele vai trabalhar para isso. Ele vai limpar a gente. Vai mexer nos ouvidos. Vai abrir a boca. Vai mexer na língua. Vai trabalhar no coração. Os pés para onde andam. Ele vai trabalhar. Vai botar o pé direito. Ele tem filho perfeito. Ele não tem filho viciado. Deus vai tirar o que precisa ser tirado. Alguém me perguntou uma vez, meu pastor, não estou pronto, não, tem um negócio para tirar. Eu falei, eu sei quem tira isso. Eu sei quem tira isso. Não se preocupa. Desce as águas. Eu sei quem tira isso. Aleluia! Deus sabe limpar a gente. Ele tem um detergente certo para limpar a gente. Ele tem aquele que limpa o coração e deixa o coração novinho de novo. Ele deixa o coração novo para ele. E é isso que nós queremos. O profeta Isaías também registrou um apelo do coração ao coração sujo. Porque o que Deus apela para que nós limpemos o coração não está fácil nas Escrituras. Isaías 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17, por favor. Esse é outro apelo de Deus para a purificação. Vamos lá. Vamos ler todos juntos? Capítulo 1 de Isaías 1, versículo 16 e 17. Todos juntos, diga comigo. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei a opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das... Então, ele trabalha para que as coisas melhorem, até nas nossas relações com o outro. Aprenda a fazer o bem. Pastor, eu não sei fazer o bem. É, igual, eu já falei, é igual aquele mato que a gente pisa em cima para fazer trilha. A gente está acostumado a andar na trilha da mentira. Todo dia, está solapado já. Todo mundo mente. Todo mundo rouba. Todo mundo é malicioso. A gente está nessa trilha da mentira. O que ele está pedindo a gente? Faça nova trilha. Pisa na verdade. Pisa na verdade, até que a verdade se estabeleça e você não saiba mais mentir. Aprenda, aprenda. É um processo de aprendizado também. Aprenda a falar a verdade, aprenda a falar a verdade. Vai doer, mas vou falar a verdade. A verdade é: fui eu que bebi o leite moça que estava lá. Vai falando os pequenos delitos, vai falando, até você se libertar disso aí. Quem bebeu leite de moça? Escondido da mãe, do pai. Irmão, eu estou fazendo essas perguntas, só vejo a mesma mão levantando. A pessoa está suja, né? Está suja. Ela está imunda, né? Eu vou parar de perguntar. Então, desde de Gênesis até Apocalipse, Deus é enfático em pedir o povo que se limpe. Porque Deus ama a limpeza. Deus ama o que é limpo. Deus quer as coisas limpas. Deus quer te dar alguma coisa que limpe sua vida. purifique sua existência, para você ser usado melhor. Uma coisa limpa é boa, irmão, todo mundo quer usar, principalmente Deus. Vou usar meu servo, vou usar minha serva. Por quê? Está limpo. A gente não está procurando alguém que entre, que a gente, a sociedade é hipócrita, né? A sociedade é muito hipócrita. Estão querendo pessoas limpas para assumir o país. Limpa, limpa em tudo. Se encontrar uma mancha, publica rápido. Vou parar. Bem, vamos continuar os assuntos. Limpeza, todo mundo gosta. Todo mundo aplaude a limpeza, acha bacana a limpeza, acha bacana ser honesto, acha bacana alguém devolver o dinheiro que encontrou. Mas ele não trabalha pela sua própria limpeza. Ele não acha interessante. Por quê? O fator motivador dele não é agradar a Deus. Ele não está nem aí para Deus. Ele está aí para outra coisa. Às vezes a gente finge estar limpo para merecer um título, para merecer um cargo, para merecer uma função, para merecer algumas coisas, mas o coração está sujo. Existe maldade lá dentro, existem atitudes inconsequentes ali, e Deus não se agrada dessas coisas. Deus, para andar com Ele, não que Ele quer que a gente seja aqueles que se limpam, mas aqueles que queiram a limpeza. É importante isso, meus irmãos. Como é que você se livra do pecado? Como é que se lava pecado? É uma boa pergunta. Como é que se lava pecado? Diga para o seu irmão, com arrependimento sincero. Não se lava pecado com tristeza falsa, né, meus irmãos? Estou chorando. E aí, está arrependido? Não, não, não é isso, não. É porque eu vou perder aquilo. Ah, você não tá triste porque desagradou a Deus. Você está triste porque vai perder uma coisa. Às vezes a nossa tristeza é mentirosa. Ela não é arrependimento. Não é. Não existiu dentro de nós um arrependimento. Tinha um livro que a Márcia, ela leu e falou, pelo amor de Deus. Aí quando eu li o livro, realmente o livro era complicado. Era de uma pessoa que, volta e meia, ela pecava em adultério. Volta e meia. E toda hora até era assim. Aí, ele escreveu o livro. Além do Perdão, o nome do livro. Não precisa comprar, não. Não compra, não. Pelo amor de Deus, não compra esse livro, não. Acho que até acabou. Graças a Deus, que livro horrível. Porque ele só falava do erro dele quando ele era descoberto. Só quando ele era descoberto, que ele falava, ah, eu estou precisando de perdão. Não, meus irmãos, você está precisando de arrependimento. Arrependimento é olhar para aquilo com nojo. Arrependimento é olhar o que você fez e dizer, eu não faço mais isso. Isso desagrada a Deus, isso é abominável diante do Senhor. Eu não quero desagradar o meu Deus. Não é porque eu fui descoberto, é porque isso é sujo. Tristeza que provém de outra tristeza de perda, não é tristeza de arrependimento. A tristeza de arrependimento se caracteriza pelo menos com a tristeza do que fez com o coração de Deus. Deus ficou chateado com o que eu fiz. Não era certo o que eu fiz. Era abominável, Senhor, o que eu fiz. Para Ele é sujeira isso. E se é sujeira para o meu Deus, eu não quero fazer. Isso é arrependimento. Eu magoei, eu feri o coração de Deus. Eu estou errado. Eu feri aquele que eu amo. Eu estou errado. Arrependimento, irmãos, é a confissão do pecado cometido. É quando eu honestamente abro a boca e disse, fui eu que meti a boca lá no leite moça. Não foi outra pessoa. É ruim, deve ser horrível ser filho único, né? Tem alguém filho único aqui? É horrível. Se alguma coisa acontece, é você mesmo, né? Não tem outro para botar a culpa. Não tem outro. Eu tinha 3 além de mim. Eu não sei, não. Como é que o leite moça desapareceu aqui? Não é possível. Falei, tem uns bocudos aqui, mãe. Aqui em casa. Eu já vi minha irmã tomando isso aí. Sem vergonha, não falou que era ele também. E olha que eu tomava uma golada boa. Ela não sabe isso até hoje, mas tem que confessar para ela. Fui eu que tomava meia lata. Eu tomava bem. Quem tomava bem também, aproveitava que o delito estava lá. E a gente, então, vamos aproveitar. Tô na sujeira mesmo, vamos me sujar mais ainda. Aí tá ouvindo barulho, tem alguém chegando. Diga pro seu irmão, para de se lambuzar. Pecado é bom, gente. Pecado é muito bom. A gente se lambuza no pecado. Se fosse ruim, a gente se lambuzava, irmão. Então, honestamente, é só dizer, fui eu que botei a boca na lata do leite moça. A metade aí fui eu. Isso é arrependimento. Quando eu falo do meu delito, a minha parte do delito. Vocês brigaram em casa? O marido te bateu? Tudo bem, ele não podia fazer isso. Isso é abusivo. Mas o que você falou para ele? O que você falou para ele? Tão banana igual teu pai! Não chama homem de banana, não, irmão. Que ele vai tentar mostrar para você que ele não é banana. Nunca chama homem de banana. Pelo amor de Deus. Tudo que a gente faz é para ficar ser competente, para ser bom. A gente faz umas besteiras, mas a gente quer ser, não, quer todo mundo. Ah, você é bom. O homem gosta disso, o ego dele é muito forte. Chama homem de banana, não, que o homem fica desesperado. Porque ele não se sente competente. Você é um péssimo pai. Nada, ele errou uma coisinha só, já é péssimo. E o problema todo, eu não estou falando que estou aplaudindo quem bate, não, está errado. Mas o problema todo, a origem é, se começou com o tapa, com o empurrão, não, às vezes começou com uma baixaria, falando besteira o tempo todo e fazendo o outro sair do sério. Você conhece seu marido, não sei nem porque eu estou falando isso, você conhece seu marido, você conhece sua esposa, relaciona-se direito. E se fez alguma coisa errada nesse processo, assuma que você foi incompetente, porque agiu da forma errada para lidar com a situação. Falou demais, agiu demais, a mão foi exagerada, não, sabe? Bateu, levou. Tem tudo isso. Meus irmãos, assuma a sua parte, é isso que eu estou tentando dizer. Assuma a sua parte. Honestidade no arrependimento. Quem fez, eu fiz. Eu aproveitei, falei um monte de coisa, estava engasgado aqui. Falei muito para ele o dia todo. No final do dia, ele me deu um tapa. Seja honesta. Seja honesto. O que foi o seu? Qual é a sua parte? Arrependimento é assumir a sua parte. Eu errei, eu pequei, eu falhei, não fui sábio, não fui coerente, não fui sensato, não fui honesto, não fui digno. Não é jogar culpa só no outro. Arrependimento não é ficar se desculpando e depois fazer de novo. Arrependimento é sair de um comportamento errado. Quem limpa isso, se não o arrependimento sincero? Só o arrependimento sincero nos tira do comportamento errado. Quando eu admito que aquilo que eu fiz está errado, e eu nunca vou mais fazer aquilo. Arrependimento é assumir a responsabilidade por seus atos, pelos nossos atos. O verdadeiro arrependimento inclui a decisão de afastar também o pecado. Não é só achar o pecado ruim, é se afastar dele. Diga para o seu irmão, foge dele.
Foge.
É, a Bíblia é interessante. Fugir da prostituição. O que, que ele está dizendo? Fugir literalmente mesmo. Sai fora, corre. Se você é fraco, gosta de uma bebida? Corre. Corre da bebida. Final de ano está chegando, tá? Vou me permitir. Você é alcoolista, não pode tomar nenhum gole. Bota isso na sua cabeça. Se beber de novo, ó, ralo abaixo. Você é alcoolista, você é compulsivo. Você precisa de ajuda. O primeiro gole vai por água abaixo. Tudo que você fez. Comportamento diferente. Sabe como é que é? Sabe quais são os atalhos para o pecado? Todo mundo já pisou ali, já fez tudo um caminho. Faça outro caminho da verdade, da honestidade, da sinceridade, do novo comportamento. Faz um novo comportamento, até que aquilo seja uma vida condicionada a obedecer a Deus. Mas aí, nós ouvimos isso tudo, e chegamos em casa e tomamos outra decisão. Seguir o comportamento antigo. Ignorar os avisos. E se permitir. Eu me lembro de... Está lá em Hebreus 12, 17. De Esaú. Se lembra? Esaú, irmão de Jacó. Que abriu mão do direito de primogenitura. A Bíblia diz que ele chorava. Ele chorava. Aí falaram, deve estar chorando de tristeza. Não, por ter perdido o direito de primogenitura. Não por ter valorizado de ter nascido primeiro. Às vezes a gente desvaloriza o que é essencial. Por isso que a gente sempre se perde nas outras tristezas. Antes de você chorar pelo que perdeu, tem que chorar primeiro por aquilo que desagrada a Deus. Senão você vai perder. Você vai perder. Porque Deus não, pelo menos no meio do seu povo, não aprova o que está sujo. Ele vai limpar. Ele faz um movimento de limpeza. Ele purifica seu povo, porque ele tem um objetivo, o Espírito Santo tem um objetivo, santificar nossas vidas, para nos apresentar como noiva, sem mácula, sem ruga, diante do Cordeiro. E isso vai acontecer e pode acontecer até o final desse culto. Não pense que Cristo não está às portas, está mais às portas do que você imagina. Ele está mais perto do que você imagina. Então, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Resolve se você vai limpar ou vai sujar. Se você vai ficar limpo ou vai ficar sujo. Se você gosta de limpeza ou sujeira. Porque o caminho que você tomar é o que vai acontecer. Tudo que você semear, isso você vai colher. Trabalhou pela limpeza, tem limpeza. Trabalhou pela sujeira, tem sujeira. Trabalhou pela incorruptibilidade, vai receber um corpo incorruptível. Trabalhou pela corrupção, vai morrer na corrupção. Ou lava, ou suja. Não tem meio termo. Ou lava direito, ou não. que a nossa casa seja alcançada. E olha, irmãos, olha bem, a nossa casa vai ser alcançada. A graça de Deus vai descer lá. Quem toma isso, irmão? O país pode ir para o buraco, mas o Senhor vai cuidar de você. Porque tu tem parte com Ele. Manto de mistério, tu tem parte com Ele. Ele vai santificar teu lar, vai abençoar tua família. Resolveu ficar com o Senhor, disse Satanás. Então Deus o livre. E diga comigo, Deus vai livrar. Porque Ele cuida do seu povo. Ele cuida do seu povo. Me amou, eu também te amarei. Luta por mim, eu também lutarei por você. Confessa o meu nome na terra, que eu vou confessar o teu nome no céu. Tudo começa com a limpeza. Limpeza! E aí, quando a gente pensa em limpeza, lembra, pensa num texto que a gente vai trabalhar isso aqui e encerrar. Poucos minutos. 1 João 1:7. Pastor, onde fica 1 João? Depois de 1, 2, 3 Pedro. Terceiro não. 1 e 2 Pedro. 1 João. Lá na fim, no final da sua Bíblia. Apocalipse, aí tu volta. Vai voltando Judas, 1 João. 3 João, 2 João, 1 João. 1:7. Vou começar do 6. Vamos juntos. 1 João 1, 6 e 7. Todos juntos. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho... nos purifica de todo pecado. Esse é o sabão. Ripa lá, manai. Esse é o sabão. Purifica de todo pecado. Olha. Então, pastor, o sangue de Jesus tem poder? Não, queridos. Não. Esse é um termo que a gente usa evangelicamente, na comunidade evangélica. Mas não é a questão só de pegar o sangue de Jesus e lavar a gente. É o que Ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados. A obra dele é que nos purifica. Não a obra da gente que nos purifica. Não é a obra da gente. Eu falei aqui que a gente tem que aprender a fazer o bem. Mas há muita gente que já parou de fumar, irmãos. Há muita gente aqui que já parou de beber. Já não vai mais naquele lugar lá buscar aquelas coisinhas erradas. Ele já não tem mais o hábito disso. O hábito dele agora é ir para a igreja. O problema não é esse. Glória a Deus, que bom. Mas, além disso, o sangue de Jesus tem que te purificar. Porque tem gente que se conserta para a sociedade, mas não se conserta para o céu. Para o céu, só o sangue de Cristo. Para o céu, o suficiente é o que Ele fez, e não o que eu faço. Para o céu só mora quem Ele purifica. E pela fé em Cristo, Ele não só vai passar um bom detergente na gente, mas em toda a nossa casa. Mas deixa Ele limpar, pelo amor de Deus. Deixa Ele limpar. Deixa Ele limpar. Tem gente que bota a casa do Senhor na mão do Senhor, bota a casa, a sua casa na mão do Senhor, e fica dizendo, não, limpa aí não, não, limpa aí não. Deixa Deus limpar. Deixa Deus limpar. Deus pagou o valor que Ele mesmo disse que tinha que ser pago pelo pecador. A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus morreu por mim e por você. Ele pagou o preço O valor foi alto, hein? Então, se o valor foi alto, eu não posso baratear a graça. Eu não posso dizer, não custou nada, custou a vida do meu Senhor. Ele limpou minha vida com a sua entrega. Eu tenho que valorizar isso. Não me peça não valorizar uma coisa. Eu sei da dívida que eu tinha. E Ele tirou minha dívida. Ele lavou a nossa vida. Ele pagou a nossa dívida, irmão. Quem já teve dívida aqui, vou nem perguntar quem. Quem está com dívida? Sai de perto, meu irmão. Vai pedir dinheiro emprestado. Mas já pensou alguém chegar para você, eu paguei tua dívida? Olha, coisa maravilhosa. Eu falo até em língua na hora. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Pagou minha dívida. Tem uma dívida aí que só Jesus, meu irmão. Só Jesus para nos ajudar. Precisamos, né? Então, essa primeira aliança que foi estabelecida pelo sangue, não de animais, mas do Cordeiro, esse foi válido para nos justificar. Na verdade, olha para mim, quem nos limpa é a justificação pela fé. Eu sou justificado porque tenho fé em Deus. E Ele me purifica de toda imundice. Eu sou justificado, irmão. Ele pagou o preço. Já está justificado. Não, eu tinha uma dívida. Não tem mais. Foi justificado. Está limpo. Por quê? Porque você tem fé que Ele pode purificar, que Ele é Senhor. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus me lavou hoje, está me lavando, me lavou de ontem, me lavou hoje e já está me lavando de amanhã. Eu fui justificado pela fé. Enquanto houver fé aqui, meu irmão, Deus está trabalhando na minha vida. Não é uma fé apática. Ah, eu tenho fé em Cristo. Tanta gente tem fé em Cristo. Eu falo para as pessoas, eu tenho fé em Cristo. Fé em Cristo é uma coisa. Ser justificado por Ele é outra. Eu posso ter muita fé, mas não tenho fé e não tenho a limpeza dessa fé através dos atos de Cristo na minha vida. Eu não permito que essa justificação aconteça sempre. Eu tenho fé, mas quero andar errado? Você não tem fé. Porque se tivesse fé, temia a Deus. Temia a Deus. Se você tivesse fé, temia a Deus. Que tudo vê. Que tudo sabe. Quem foi que botou a boca lá na lata do leite moça? Diga, fui eu. Alguns até falaram com convicção porque foram mesmo. Outros falaram porque não, mas não fui eu que botei, não, nunca botei. Quem nunca teve esse desatino na vida de botar boca em lata de leite moça? Só três? O resto tudo é pecador? A gente vai buscando a memória da infância, né, irmão? Não, aquele dia. Muito bem, irmãos. Quem pecou? Foi os outros ou foi você? Fomos nós. Vamos pedir a Deus que nos perdoe. E para perdoar, tem que haver um arrependimento. Eu errei. Feche seus olhos. Você que está aqui hoje conosco mais uma vez, ou então pela primeira vez, ouviu a palavra do Senhor. Continue com os olhos fechados. Entenda que não é uma questão de religião, é uma questão de justiça. Eu não sei se você acredita, mas o Pai existe. O Deus de toda a terra e do universo há de julgar os vivos e os mortos. Um dia todos comparecerão, segundo as Escrituras, perante Ele. Vai ser um dia de decisão. E o céu é que decide quem é salvo e quem é perdido. Uns serão salvos e outros serão condenados. E o critério é que as nossas vestiduras estejam limpas. O critério é que alguém pague pelos nossos erros. Ou então a gente pague. Porque a alma que pecar, essa morrerá. É vida ou morte? Vale a tua alma? E o que, qual é o valor dela? Porque um dia te pedirão a tua alma. De quem será? Para Deus ou para a perdição eterna? Sinceramente, é insensato da tua parte sair daqui tomando a decisão de continuar no erro. Arrependa-te. Peça perdão a Deus. Peça justificação pela fé. Mude o seu comportamento em Cristo. Porque fora dele você não vai conseguir. Com ele, você é mais que vencedor. Você quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer voltar para ele? Quer pedir ajuda ao Altíssimo? Para te trazer uma purificação aonde você não consegue e nunca vai conseguir com seus atos se limpar. Não existe nenhum detergente nessa terra que limpa a alma. Só Cristo limpa. Só o arrependimento sincero. Só a querer mudar de vida. Isso de fato vai te lavar e te preparar para o céu. Parece uma mensagem que você já ouviu dos seus pais lá no passado. Seus pais que eram crentes. Mas isso não mudou, porque Deus não muda o seu discurso. Arrependa-te e será salvo. Quem sabe tu e tua casa. Porque Deus pode não só te salvar, mas salvar toda a tua família com a tua conversão. Antes de sair daqui, diga: se eu preciso de Deus, sim, eu preciso do Cordeiro, sim, eu preciso da graça. Dizendo e declarando que Cristo é o suficiente para salvar. Quer Cristo, quer entregar seu caminho a Ele? Ele conquistou teu coração pela palavra? Ele de fato merece levá-lo a sério? Há tantos mentirosos no mundo, mas Deus é verdadeiro. Ele é verdade. Você gostaria de entregar seu caminho ao Senhor? Gostaria de voltar para Cristo? Entende que Deus está tocando e batendo na tua alma? A porta está aberta? Ou você vai continuar com ela trancada? Gostaria? Então diga: sim, eu quero, levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por você e por tua família. Levante bem alto sua mão. Tem uma, levante bem alto sua mão. Tem duas, três, levante bem alto sua mão. Não tenha vergonha, quatro, cinco, levante bem alto sua mão. Vale tua alma, vale tua vida, vale tudo que você tem, vale o teu futuro, vale a eternidade. Um dia que você fechar os seus olhos na terra, o céu vai te receber, ou o céu vai te negar. Porque existe vida após a morte, porque a morte terrena não é o fim. A vida eterna é o presente de Deus para todo aquele que crê. Que bom que você levantou a mão ou não, mas está dizendo: sim, eu quero sair daqui lavado pelo poder do nome de Cristo e pelo sangue de Cristo. Eu quero limpeza da alma. Que você levantou a mão, pede licença onde você estiver, vem aqui que eu quero orar por você, impor as mãos sobre a tua vida. Pede licença e vem. Não se preocupa, é só vir. Enquanto nós vamos louvar. Aleluia. Vem, você que levantou a mão ou não, vem. Senhor, Vem, que eu estou te esperando.
Que flui do teu grande amor.
Vem, a salvação para todo que crê.
Águas que correm do trono.
Vem, porque a porta da graça está aberta.
Águas que curam.
Vem, porque ele ainda está chamando. Vem, porque ele é o único salvador dos homens.
Por onde o rio passar.
Fiquemos de pé. Aleluia, fiquemos de pé.
Tudo vai transformar. Pois leva.
Pede licença e vem, meu amado. Deus pode limpar você.
Este rio.
Fazer uma oração comigo, é só orar, e você que não veio, venha depois, mas me procure. Diga assim: Senhor Deus, acabei de ouvir a tua palavra e dei crédito que ela é a verdade, e sou justificado pela fé que tu és o Deus Cristo, o Deus da minha salvação. Perdoa os meus pecados. Tudo que fiz que não te agradou, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me e eu serei limpo. Purifica-me e eu serei como a branca lã, para o louvor da tua glória. Diante dos teus olhos, eu sou uma nova criatura. Arrependo-me das coisas que fiz e peço, Senhor, que jogue tudo no mar do teu esquecimento, porque a partir de agora há um novo nome escrito na glória, e esse nome é o meu pela fé, para a glória do teu nome. O Senhor começou a obra e há de terminá-la. Para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. A gente vai orar por você. Deus te abençoe, meu amado. A gente vai orar por você. Deus te abençoe. A gente vai orar por você. Vai pegar seu nome para a gente orar. Aleluia. Aleluia. A água vai continuar jorrando essa semana. Por quê?
Tu és a fonte, Senhor.
Leva todos em paz, Pai, guardado pela tua mão poderosa. Dá uma semana a outra para o teu filho, para a tua filha. Ele não veio a outro lugar senão a casa de Deus. Ele não está saindo de uma boate, não está saindo de uma casa de show. Ele não está saindo daqui para ir para o inferno. Ele está saindo daqui porque ele está salvo. Ramadá, Shirikam, Barabanai. E o salvo tem outro lugar para ir. O salvo tem outra vida para viver. Continua com cada um. perdoando, cuidando, abençoando e fortalecendo. Não deixa que ninguém desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que esteja no centro da tua boa vontade. Ordena a tua bênção ao teu povo, desde agora e para sempre. E para o louvor da tua glória, assume a nossa existência e a existência da nossa casa. Se até aqui vivemos, até aqui nos ajudou o Senhor. Glorifica teu nome essa semana e nas próximas semanas da vida, na autoridade do nome de Jesus, e todos digam amém.
Amém.
Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo, as eternas consolações e comunhão do Espírito estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todo sempre. E quem recebe isso, diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, é quarta-feira, às 19h20. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus te abençoe.
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.